Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Ser mãe, eu já estava, como muitas adolescentes hoje estão, nesse movimento político de estudantil, e eu tive que me afastar. E eu fui mãe política. Política cuidando, se vocês não sabem, gente, política a gente faz em todos os momentos. Nosso corpo é um ato político, a gente é política em essência. E nisso, como mãe, eu cuidei da minha família, cuidei de tudo que podia, e fui buscando, procurando o que poderia melhorar. E assim, foi difícil, foi. Eu não tinha carro até muitos anos. E foi algo assim que hoje, né, eu descobri que tinha projetos para ganhar aqueles prêmios, assim, de professora com uma experiência pedagógica. E foi aí que eu consegui o meu primeiro carro. Que foi, eu ganhei em primeiro lugar como Uau. Professora. Olha! foi experiência pedagógica e contando a trajetória dessa educação das crianças. E me lembro que foi um momento ícone na minha vida, onde que meus filhos, eu lembro o Arthur mexendo-se no carro, como ficou 2, 3 dias, vendo que o sonho se realizou. E é isso que eu quero mostrar, que tudo é um sonho. A partir de um sonho, a gente vai conseguir ir para frente. Eu sempre fui impulsionada assim, de ter um sonho. E o meu maior sonho era provar que todas as mães solos poderiam sim ser doutoras. E até quando me chamo de doutora, eu fico emocionada, porque não faz. Até que a gente teve uma conversa esse tempo atrás falando sobre isso. E que eu falei assim, que eu tirei esse doutorado para trazer, impulsionar para outras mulheres e ser exemplo, estar aqui. Para que a candidatura? Por quê? Porque eu sei que Curitiba pode mais. Não é só isso. A gente sabe que Curitiba pode muito mais. A gente sabe que a educação que pode mais. A gente sabe que a gente pode conseguir melhores alimento. E é assim, até uma denúncia, porque não sei quem não sabe, eu sou hoje, aquela adolescente conseguiu e hoje eu sou professora federal. Sendo professora federal do Instituto Federal do Paraná, quem não conhece, busca, que é um programa maravilhoso, onde vem de encontro várias políticas públicas, onde estão dando certo, onde teus filhos têm espaço, têm um trabalho. Não, tem sim, tem, porque eu tenho, tem espaço, tanto que a minha diretora de ensino, o filho dela é autista, e ele estuda no Instituto Federal, e você que está escutando aí também pode estudar no Instituto Federal, e a gente quer trazer essa experiência do Instituto Federal para Curitiba, onde todas as pessoas podem estudar, e assim, um detalhe, gente, o Instituto Federal do Paraná, e não só do Paraná como do Brasil, 80% são cotas raciais e sociais, além de vários programas. Além disso, como falei, Curitiba pode mais, tem uns programas que já estou pensando lindos, que várias mulheres, a gente, como eu sou promotora legal popular, eu participo, eu sou sindicalista, ativista, participo da frente feminista, participo de vários movimentos sociais. É isso que está me impulsionando, de pensar o que pode vir além. É um sonho, porque todas as mulheres, a gente sabe que é complexo. Mas você, mulher, você, adolescente, você, homem, se pode estar colaborando e colocar, que nem a Mables falou, fazer uma bancada linda, onde vai trazer propostas para que Curitiba possa mais. E vai conseguir.
Eu posso queria falar muito. Só. Fazer uma intromissão?
Pode.
Só queria dar um relato que eu estudei no IF.
Ah, olha! Amigui, você
fiz,
também.
Fiz técnica em produção de áudio e vídeo lá.
Ah, que legal.
Maravilhoso. Muito
legal. É maravilhoso.
Maravilhoso. E, inclusive a estrutura que eles têm lá de estúdio, sim, tudo, maravilhoso.
Ai, obrigado por esse relato. Então, é um relato assim que eu, como mãe também, eu sou mãe de ex-aluno, eu sou tia, eu tenho minha sobrinha, está em Portugal, gente, estudando por causa do Instituto Federal. Ela fez esses intercâmbios. E não só os adolescentes, como crianças e tudo. E assim, vocês já ouviram falar em Mulheres Mil? E aí, gente, mulheres, procurem. Imaginou ter Mulheres Mil aqui em Curitiba e mais projetos. Ah, e tem mais um detalhe. olhe, a ideia que já foi esboçada pelo partido, que já estou colocando, que a gente tenha Instituto Federal desde o ensino básico. A gente seja o primeiro lugar da região sul ter um Instituto Federal. Imagina você ter filho, teu filho, tua filha,
Carine,
estudar.
Eu queria te interrompendo, que você entrou num ponto muito importante e pegando também a sua fala, e muito obrigada por compartilhar isso conosco aqui hoje. Eu sou professor da rede estadual de periferia, num bairro de periferia. Quando eu falo para os meus alunos da possibilidade deles entrarem numa universidade federal, no Instituto Federal, deles poderem. É um sonho tão utópico e tão distante que eles não acreditam que eles podem e que isso é possível para a vida deles, né? Eu tento, então, além de... Porque eu acho que o trabalho do professor, né, o nosso trabalho, ele vai muito além do trabalho pedagógico.
Sim.
De você ensinar a sua matéria que você está dando ali. Você precisa dar esperança para essas pessoas, mostrar para elas o caminho e que é possível. É possível eles quebrarem um ciclo de violência, é possível eles quebrarem um ciclo de pobreza, um ciclo de vício e conseguirem sair e ter uma vida diferente.
Nossa, né? É muito possível e assim, tanto que tiver os alunos... os alunos, assim, que se comentou e as pessoas, quem tiver curiosidade, gente, a gente tá em greve, porque se vocês saibam que a Educação Federal está em greve para você mesmo, porque se não tiver mudança, daqui uns anos a gente não vai ter mais ensino público de qualidade. Então, quando
público
falar...
é gratuito.
Isso mesmo.
Porque é diferente quando a gente fala de público. As pessoas acham que tudo que é público é gratuito. A gente tem um transporte público que é pago, por exemplo.
É pago. Né? E que tá complexo.
Então tem que tomar cuidado.
Olha, gente, é um privilégio estar aqui. Eu fico imaginando que a população gostaria de interagir com essa conversa tão boa, e a gente vai ter esse privilégio, porque ambas vão participar semana que vem do segundo seminário Mulheres que Transformam na Sociedade, 13 de maio. Vocês vão poder ter acesso e conversar, além de escutar a palestra de ambas, vão poder conversar pessoalmente, consultar, solicitar orientações, porque a experiência que cada uma tem é preciosa. Eu também fico imaginando que a gente não sabe em que cidade a gente está, mas a gente tem tido uma audiência muito grande no litoral. E o litoral tem problemas muito precários na questão saúde, na questão educação. Eu sei que vocês são candidatas a vereadoras por Curitiba, mas Curitiba por si, ela influencia, como sendo uma capital, o pensamento, a construção de um pensamento mais audacioso. Falam que nós somos difíceis, os curitibanos, que são muito exigentes. É verdade, não vamos negar isso. O curitibano é exigente. Isso exige qualidade de vida. Isso exige qualidade de vida para as próximas gerações. E se a gente tem uma pequena forma de influência, nós temos um microfone na mão, uma antena, um contato, nós vamos passar informações que sejam de orientação, de utilidade pública. O compromisso que vocês têm com o mandato, caso vocês sejam eleitas, é realizar uma política pública, propostas de leis e encaminhamentos de proteção aos direitos humanos. Isso me atrai muito, isso me faz respeitá-las cada vez mais, porque eu sei que vocês estão comprometidas de verdade com o desenvolvimento humano, sabe? E chega até a me emocionar, sabe? Saber que vocês estão lutando tanto e vocês merecem o meu respeito, o nosso apoio, não só o meu, não só o do Mig, mas da rádio. As portas sempre vão estar abertas para vocês.
Eu ia falar justamente isso, que sempre que quiserem...
Mas a fala é portas... do Mig.
Eu tenho um discurso que não é para qualquer pessoa, tá? Então, sinto-se privilegiadas. Mas, de verdade, em nome da rádio, sempre que vocês quiserem, enfim, divulgar alguma coisa, dar alguma fala que vocês queiram, que vocês acham necessária...
Nossa, diretor-geral, tá?
Ai,
quase isso. Mas as portas estão sempre abertas para vocês, para o espaço.
Obrigada.
Então, sintam-se à vontade para virem quando quiserem, serão muito bem-vindas.
Eu quero lembrar como se a gente fosse criança agora. O que uma criança tem como expectativa de construção quando ela vê um país como o nosso, com muitas reclamações e muitas dificuldades, inclusive com a fome, gente. sabe? Que a gente não pode negar esse fato. Um país que exporta tanto, que tem tantas divisas, que paga tão altos juros de FMI, que tantas divisas saem daqui, tantas riquezas, e um povo passando fome, gente. Um salário mínimo miserável, sabe? Mães solos que criam filhos sozinhos, aqueles pais de como é que a gente fala? Pai de selfie.
Genitor, que a gente chama.
Não, é o pai de selfie. Ai, aquele que tira foto, ele tira foto, bota no Facebook, vezes, né? No Instagram, mas ele não contribui com a alimentação, com a educação, com a moradia, com a luz, com a água, com a internet. Então a gente sabe que para as mulheres solo, e isso não quer dizer que elas são apenas mulheres solteiras, são mulheres que às vezes tiveram relacionamentos sérios, de muitos anos, claro, mas que na hora de criar seus filhos, a responsabilidade ficou somente para elas. Então a mulher solo não é uma mulher solteira só, é uma mulher que teve que criar seus filhos porque ela tem responsabilidade, porque ela tem compromisso, porque ela tem amor, porque ela tem, né, porque ela tem acima de tudo dedicação. Sim. Sabe, ela dedica o tempo dela.
E responsabilidade, ela, né?
De responsabilidade com as crianças, né? Sim. Então, assim, o que eu penso é assim, as próximas gerações, as gerações que estão aí, as mulheres que ainda dá tempo de estudar, as mulheres que podem concorrer a mandatos. Talvez não consiga pensar agora, porque agora já estão classificadas as pré-mandatos. Mas nós precisamos fortalecer, porque são essas pessoas que estão realmente comprometidas em quebrar a corrupção, quebrar o ciclo de racismo, o ciclo de machismo, o ciclo de fascismo que nós vivemos. Porque o Sul não é só essa história de que o Sul é meu país, me assusta.
Demais,
me assusta. Porque o Brasil é muito grande, sim, nós temos muitas etnias nesse país.
E temos resistência aqui no Sul também.
Não, nós somos resistência, vamos lembrar disso.
A gente tem muita luta, a gente tem muitas pessoas que têm um olhar progressista, que querem, que cuidam.
Que aliás, não discriminam, muito, que não fazem apartheid de branco, de negro, de índio, de haitiano, de imigrante, que acolhem. Isso. Então, acho que a pauta das mulheres sempre foi as comadres, uma que faz o chazinho para o filho da outra, uma que acolhe. As mulheres têm esse olhar. Por que de mulheres na política?
É o cuidado, né? Eu acho que você tocou em dois pontos muito importantes que eu gostaria de, rapidamente, que eu sei que a gente está compartilhando tempo aqui, rapidamente falar. A questão da infância. A infância é sagrada. A infância é sagrada. A gente precisa cuidar desse ser humano que está em processo de construção, de personalidade, em processo de construção de si. Do self, do ser, né? Para que no futuro ele tenha menos dificuldades, que ele tenha que lidar menos com seus traumas e poder agir na sociedade de modo a beneficiar o coletivo, né? E como que a gente cuida da infância? Cuidando da família. A gente, essa mãe, esse pai, eu quero aqui falar dos pais também, porque tem muitos pais que abandonam seus filhos, mas tem muitos pais que estão ali no dia a dia, na lida. Mas essa, ou um cuidador, uma pessoa, que seja quem estiver cuidando daquela criança, essa pessoa ela precisa ter condições de criar o seu filho em paz, com tranquilidade. Ou seja, precisa ter uma casa para morar, precisa ter comida para comer. Essa criança tem que ter escola boa, com professores bons, de qualidade, com comida boa.
Ela garantir a saúde.
Garantir a saúde. Ela precisa ter acesso à saúde, pediatra, neuropediatra, o que for necessário, né? Então, a gente precisa cuidar com o básico. Essa pessoa tendo ali essas condições de sobrevivência do básico, né? E ali também a gente está falando de acesso a lazer, porque lazer não é privilégio, é um direito básico do ser humano. A arte é um direito.
Desenvolvimento humano.
Claro.
Não é só entretenimento.
Exatamente. Faz parte. Tanto é que tem uma disciplina de arte, as pessoas questionam na escola, porque estuda arte na escola, né? E é justamente isso que a Jussara falou aqui agora, né? E tem a outra questão, só finalizando, já vou passar para você. Então você vai falar melhor do que eu. Que é a questão da política do cuidado, Jussara. Que a gente precisa discutir muito mais sobre a questão da política do cuidado. Por quê? Quem cuida? Quem cuida hoje na nossa sociedade? É a mulher. A mulher é a mulher que cuida, seja do filho, seja do pai que ficou doente, seja do irmão que sofreu um acidente. É a mulher que cuida.
Dos idosos.
Deixa de trabalhar, muitas vezes, dos idosos, do sogro, da sogra. Muitas vezes tem que abrir mão do trabalho ou de meio período de trabalho formal. O que aconteceu comigo? Eu abri mão de meio período de trabalho formal para poder cuidar dos meus filhos. Isso foi um acordo que eu fiz lá em casa, né? E quem cuida dessa mulher que está cuidando? Quem garante que essa mulher vai ter acesso a uma renda básica para não ficar dependente financeiramente de ninguém? Quem garante que essa mulher vai poder estudar? Quem garante o mercado de trabalho para essa mulher? Né? Então, a questão da política do cuidado é uma questão que é muito importante a gente discutir, e a gente discute muito dentro da questão da inclusão, né? Que ela envolve diretamente a questão da mulher. Então, é muito importante a gente discutir isso, ela está diretamente ligada com essa questão da infância também.
É, a infância é tudo, né? Na infância que a gente, se a gente for aí para vários teóricos, assim, a gente vai perceber que é o momento onde a gente aprende e compreende muito o significado da vida. E a ideia é de que a gente, quanto mais pluralidade, quanto mais a gente tiver esses dispositivos sociais, essas situações onde a criança pode estar participando. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, tem várias cidades, não só aqui no interior do Paraná, em Palmas, onde eu morei por 8 anos por causa de trabalho, que eu tive que ficar longe dos meus filhos como mãe solo. E aí, nesse trabalho, a gente vê que a prefeitura fez o quê, gente? E Curitiba não tem parque bonito. Parque, cadê os lugares para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para todas as pessoas conviver? Essa convivência vai ser o melhor para elas e para eles. E isso, quanto mais você conhecer, quanto mais elas tiverem experiências, e aí vai na parte da cultura, vai vários. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que é de prevenção. Para a gente prevenir inúmeras situações, a gente precisa demonstrar esse lado. E você, mãe, pai, vó, vô, todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a gente percebe bem isso, que quanto mais a gente dá coisas diferentes, mais vivência a gente vai ter, melhor. E isso daí a gente vai ter uma palavra, que é a cultura. É a cultura. Ela vai cuidar. Até tem a frase aqui no próprio estúdio, que a cultura é cuidado coletivo, é cuidar de si, cuidar de todos e cuidar de tudo. A cidade de Curitiba, ela está precisando desse olhar. E você comentou algo muito importante, que daí eu vou dar um alerta, e algo que acho que vocês podem estar ajudando.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.